sem condições de quórum para esta audição do Conselho de Finanças Públicas sobre o programa de estabilidade. O relatório do Conselho de Finanças Públicas foi já distribuído a todos os grupos parlamentares. Eu cumprimento a Sr. Presidente, o Sr. Vice-Presidente, os Srs. Vogais do Conselho de Finanças Públicas. Naturalmente que dou, em particular, as boas-vindas à Sra. Professora Doutora Nazaré Costa Cabral, na medida em que é uma estreia, digamos assim, na Comissão de Orçamento e Finanças. Dou-lhe as boas-vindas, agradeço a disponibilidade e sempre o trabalho excepcional que o Conselho de Finanças Públicas desenvolve. A disponibilidade para aqui, não só levar a cabo a apresentação do relatório, também como responder às questões dos grupos parlamentares. Mas tenho uma interpelação à mesa do grupo parlamentar do PSD, que será sobre o relatório da UTAL, muito provavelmente. Sr. Deputado Duarte Pacheco, por favor.
Boa tarde, Sra. Presidente, também naturalmente cumprimento quer a Presidente, quer os restantes elementos do Conselho de Finanças Públicas. Sr. Presidente, porventura, Sr. Presidente pode ter já alguma informação que inviabiliza a interpelação. O ano passado, antes do início desta audição ao Conselho de Finanças Públicas, foi-nos distribuída uma versão preliminar do relatório da UTAL e o relatório definitivo chegou depois, atempadamente, para o debate, antes do debate. Sra. Presidente, pelo menos antes desta audição, aquilo que aconteceu ano passado não está disponível, pelo menos há um minuto na minha caixa de e-mail não estava, mas eu presumo que durante o resto da tarde vamos receber o relatório da UTAL sobre o programa de estabilidade, porque é um documento fundamental para a nossa participação no debate de amanhã. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não lhe dou garantias disso. Solicitei efetivamente ao coordenador da UTAL que, se fosse esse o caso, que apresentasse um relatório preliminar. O coordenador da UTAL disse que não tinha condições de apresentar o relatório da UTAL e garantiu apenas o relatório para a próxima sexta-feira. E, portanto, é exatamente nesta circunstância que estamos. Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. É uma informação relevante. Eu peço à Sra. Presidente, e eu penso que os restantes grupos parlamentares poderão partilhar esta minha preocupação e este meu apelo, que a mesa interceda com toda a sua capacidade de influência junto do Sr. Presidente e restantes elementos da UTAL, porque, sinceramente, ele pode vir sexta-feira. A utilidade para os deputados é muito perto de nula. E como eu penso que a UTAL não gosta de trabalhar para aquecer, gosta que os seus relatórios sejam úteis, a utilidade do mesmo significa chegar ainda durante a tarde e a noite de hoje. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito bem, Sr. Deputado, transmitirei essa posição do grupo parlamentar do PSD. Aliás, a insistência já a fiz. Devo informar também os Srs. Deputados que a audição com o Sr. Ministro das Finanças relativa ao programa de estabilidade que está prevista para dia 8 de maio foi alterada para dia 15 de maio por imposição da agenda do Sr. Ministro das Finanças, que nos informou ontem ainda. E efetivamente farei essa insistência, partilho da preocupação do Sr. Deputado Duarte Pacheco nesta matéria, e farei essa insistência, não posso é substituir ao tal para apresentar o relatório. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, cumprimento-a, bem como a Presidente do Conselho de Finanças Públicas e respectiva equipa. Bom, sobre este ponto, eu, como o Sr. Deputado Duarte Pacheco falou em torno dos grupos parlamentares, eventualmente, eu queria pôr uma questão e uma afirmação. A questão é saber se a UTAL está ou não a cumprir com os prazos que tem para elaborar este documento, porque para mim ficou um bocadinho não muito claro, e acho que era importante esclarecer isso, se está ou não está a cumprir. E o ponto que eu queria fazer é que eu acho que o relatório da UTAL é sempre importante. Obviamente que concordo com o Sr. Deputado que é mais importante, sobretudo para os deputados, se ele viesse mais cedo, para preparar, nomeadamente, o debate de amanhã. Mas, como a Sra. Presidente acabou de dizer agora, vamos ter a audição ao Sr. Ministro das Finanças. Bom, e é um documento para o país, portanto, idealmente, sim, Senhora, era bom que viesse, mas é bom também perceber se eles têm condições e, sobretudo, se estão a cumprir ou não com aquilo que está nas regras. Eu não tenho isso claro, portanto, se o Sr. Presidente pudesse esclarecer, também talvez fosse útil.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há prazos para a apresentação do relatório, dos relatórios por parte da UTAU. O que há, o que tem havido todos os anos é uma negociação entre a mesa e eu própria e o coordenador da UTAU no sentido de o relatório chegar atempadamente para que os grupos parlamentares, que é isso que se pretende, possam desenvolver o seu trabalho adequadamente, e o relatório da UTAU é mais um instrumento para esse efeito. Como já referi ao Sr. Deputado Duarte Pacheco, apesar de ter insistido sobre esta matéria, o coordenador da UTAU transmitiu-me que não tinha condições de o fazer antes desta audição do Conselho de Finanças Públicas. Eu irei transmitir de novo ao coordenador, ainda hoje, esta posição, esta manifestação de urgência por parte do Grupo Parlamentar do PSD, e que julgo que todos concordam. Muito obrigada, Srs. Deputados e Srs. Deputados. Agora sim, vamos então dar início aos trabalhos com uma intervenção da Presidente do Conselho de Finanças Públicas, Sra. Professora Doutora Nazaré Costa Cabral. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente da Comissão. Muito obrigada. Antes de mais nada, queria dirigir um cumprimento especial aqui a esta Câmara, aos senhores deputados. É efetivamente uma grande honra para mim estar aqui. É a primeira vez que estou no Parlamento, numa sessão com esta importância e significado. E, portanto, queria, de facto, deixar este cumprimento muito especial. Na sequência daquilo que tem sido hábito e naquilo que nós temos feito também no passado, a primeira, irei fazer uma pequena descrição daquilo que é a posição, daquela que é a posição do Conselho das Finanças Públicas sobre o Programa de Estabilidade e, em particular, sobre o cenário macroeconómico que subjaz ao Programa de Estabilidade. Como sabemos, este documento foi submetido ao Parlamento e tornado público na segunda-feira, dia 15 de abril, junto com o Programa Nacional de Reformas 2016-2022, atualizado agora em 2019. Sabemos, como também saberão, neste momento o Conselho das Finanças Públicas está em processo de análise do próprio parecer, de todas as suas dimensões, não apenas da dimensão macroeconómica, que nós neste momento podemos analisar com maior detalhe, mas também da dimensão orçamental, e aqui há aspectos que efetivamente devem ser, naquilo que é o nosso posicionamento, por ora entendidos como preliminares, poderão eventualmente ser sujeitos à revisão em função da análise detalhada que o Conselho irá apresentar nesse mesmo relatório. Portanto, o relatório final será, como sabem, apresentado em maio próximo. Também, como foi publicamente divulgado, o Conselho das Finanças Públicas tomou a decisão de, face, enfim, ao conjunto de previsões que estão contidas na proposta do Programa de Estabilidade, tomou a decisão de endossar as previsões para 2019-2020, portanto, as previsões para o curto prazo. Consideramos que, tendo em conta a informação que está disponível para a conjuntura nacional e internacional, essas projeções estão dentro, digamos, do intervalo de confiança e dentro dos limites aceitáveis para poderem ser, para poderem, portanto, merecer esse mesmo endosso. já no que diz respeito às previsões para o restante período de projeção, o Conselho das Finanças Públicas não endossou essas previsões e, fundamentalmente, notamos aqui uma divergência assinalável entre aquelas que são as projeções do Ministério das Finanças relativamente às projeções que têm vindo a ser apresentadas pelas principais organizações e, com base na informação disponível e também na apreciação que nós fazemos dessa mesma informação, consideramos de facto que elas não podem ser consideradas enfim, como estando dentro de um cenário mais provável e mais prudente. Por essa, daí a razão do não endosso relativamente a este segundo, a esta segunda parte do período de projeção. Passava então a explicar um pouco aquilo que, por um lado, nos parece que está na base do cenário macroeconómico do Ministério das Finanças e depois também aquilo que nos leva a compreender e a aceitar esse cenário ou eventualmente a colocar aqui algumas questões, algumas dúvidas. E como sabemos, uma boa parte da situação económica atual está parte, em grande medida, daquilo que é a envolvente externa, daquilo que são, no fundo, um conjunto de hipóteses e de variáveis de natureza externa e que depois, obviamente, se refletem no comportamento previsível da economia portuguesa. Como é sabido, tem havido, por parte das principais organizações internacionais, nos últimos exercícios apresentados, uma revisão em baixa dessas mesmas projeções, não apenas para outros países, países não europeus, mas desde logo para a própria área do euro. Essa revisão em baixa tem sido significativa, eu diria, e como podem ver, há aqui uma coincidência por parte das principais organizações internacionais, da OCDE, do Banco Central Europeu, do FMI, a este respeito. Obviamente que, sendo Portugal uma economia muito dependente do exterior, uma pequena economia aberta e dependente do exterior, obviamente que nós estamos sempre muito sujeitos àquilo que é o comportamento dessas mesmas economias com as quais nos relacionamos. Uma das, hoje em dia, enfim, no atual cenário, um dos países que nos merece, de facto, uma atenção maior é, desde logo, o comportamento da Alemanha. Trata-se, digamos, da economia principal dentro da área do euro. É o motor, digamos, da zona do euro e, como sabemos, ainda ontem, houve uma revisão em baixa das previsões de crescimento económico para a Alemanha para o atual ano 2019 para 0,5%, o que significa que a Alemanha estará numa situação de quase estagnação económica. E, portanto, obviamente que, desde logo, naquilo que diz respeito ao comportamento das nossas exportações, temos que pensar e verificar que, sendo a Alemanha um destino importante, uma vez que consome bens intermédios que são exportados de Portugal para a Alemanha, havendo de facto um decréscimo das exportações da Alemanha, isso significa que, obviamente, o consumo desses mesmos bens intermédios também tenderá a decair e, portanto, nós, como exportador dessa gama de bens, obviamente que temos que verificar e temos que ir acompanhando com atenção o impacto que essa desaceleração na Alemanha poderá vir a ter relativamente às nossas próprias exportações. Fazendo apenas uma pequenina revisão do que está no programa de estabilidade e também para, de alguma maneira, vos poder explicar, nomeadamente, porque nos parecem que, porque é que nos parece que algumas destas previsões se encontram plano de um quadro um pouco otimista daquilo que poderá vir a ser a evolução da economia portuguesa nos próximos anos. O Ministério das Finanças, obviamente que também ele revê o crescimento em baixa da economia portuguesa, considerando, portanto, relativamente àquelas que foram as projeções mais recentes. Se compararmos a taxa de crescimento da economia de 2019, prevista para 2019, efetivamente há um crescimento menos expressivo. No entanto, verifica-se que no médio prazo o Ministério das Finanças estima uma aceleração desse mesmo crescimento, o qual irá situar-se em 2,1% nos últimos anos de projeção. Podemos também interpretar esta trajetória de crescimento fundamentalmente com dois tipos de argumento ou com dois tipos de explicação. Por um lado, a dinâmica relativamente ao próprio consumo privado, em que notamos de facto existir aqui uma certa estabilização no médio prazo, mas sobretudo na estimativa para que se aponta e que vai no sentido de uma melhoria no comportamento das exportações ao longo do período de projeção, em que passamos de uma taxa de crescimento de 3,6% em 2018 para nos situarmos numa taxa de crescimento de 3,9% no final do exercício de projeção. Já em relação ao investimento, notamos que há uma desaceleração, efetivamente uma desaceleração de 5,3% em 2019 para 4,5% no médio prazo, e posso dizer também que há, de facto, relativamente a esta componente, uma revisão significativa, uma revisão em baixa significativa, relativamente às projeções anteriores mais recentes, nomeadamente aquela que consta do próprio orçamento, ou que está subjacente ao orçamento do Estado para 2019, em que essa revisão se faz de 7% para 5,3% como taxa de crescimento. Já no que diz respeito ao comportamento do mercado de trabalho, particularmente à evolução do emprego e do desemprego, continuamos a ter, de facto, um comportamento favorável, um comportamento positivo, embora, obviamente, uma vez que a taxa de desemprego já reduziu bastante, haverá uma desaceleração a partir de agora na forma como a própria taxa de desemprego tende a decair ao longo do período de projeção. E, portanto, estima-se que essa taxa se fique em 5,4% em 2023. Do ponto de vista do Conselho das Finanças Públicas, o que é que nós podemos dizer? Embora, como mencionei há pouco, se nos afigure que, no que diz respeito ao curto prazo, as projeções estão em linha com os cenários considerados, um cenário considerado mais provável e prudente, notamos alguns riscos que não são, porventura, completamente acautelados nesse exercício, sendo certo que esses riscos tendem a tornar-se mais significativos e menos bem refletidos no exercício de projeção nos anos seguintes. Nomeadamente, esta questão que nós notamos e que resulta, aliás, do próprio programa de estabilidade, relativamente ao comportamento das exportações. Como há pouco dizia, o Ministério das Finanças estima um crescimento, uma aceleração no final do exercício do crescimento das exportações, o que pode ter aqui alguns problemas em face daquilo que eu mencionava há pouco, dos riscos relacionados com a evolução da própria procura externa. E, portanto, admitindo que essa procura externa e que o contributo dessa procura externa não se torne, de facto, mais positivo, ou pelo menos menos negativo, nos próximos anos, temos dúvidas que, efetivamente, o impacto dessa evolução seja, enfim, como, seja da ordem de grandeza daquilo que é apresentado pelo Ministério das Finanças. Uma das razões que o Ministério das Finanças aponta, neste sentido, tem a ver com a expectativa de que Portugal obtenha, nos próximos anos, e na sequência daquilo que tem sido um pouco a evolução nos anos mais recentes, continua a obter ganhos de cota de mercado, ou seja, não obstante a redução da procura externa, Portugal terá progressivamente ganhos do ponto de vista da competitividade da sua economia, e isso é em grande medida justificado pelo impacto de um conjunto de reformas estruturais que foram, digamos, encetadas nos últimos anos e que têm que ver com a melhoria do perfil de qualificação da população e do trabalhador português, com a aposta que foi feita no domínio da inovação e desenvolvimento, a aposta na área da investigação tecnológica, e, portanto, todas essas reformas permitem defender, do ponto de vista do Ministério das Finanças, que a obtenção desses ganhos de cota de mercado resultará, em grande medida, desse esforço passado, do passado recente, e que permitirá que as exportações cresçam, sobretudo, por causa de um efeito de qualidade e menos por causa de um efeito de preço. O que é que isto significa? Significa que não haverá propriamente uma competitividade ganha à custa, por exemplo, da redução dos custos unitários do trabalho, pelo contrário, não se verificam. Na verdade, ao longo de todo o período de projeção, há a estimativa de que as remunerações cresçam em termos até superiores àquele que é o crescimento da produtividade do trabalho. E, portanto, o motor do crescimento das exportações não será por causa de uma competitividade, de um ganho de competitividade associado a um efeito preço, antes, pelo contrário, centrar-se-á essencialmente naquilo que é o impacto destas mesmas reformas que eu estava a mencionar, o efeito qualidade, ou seja, os nossos produtos penetram melhor nos mercados estrangeiros porque se tornam, de facto, objetivamente, produtos mais competitivos. E essa é, de facto, uma justificação que vemos apresentada. O que o Ministério das, o que o Conselho das Finanças Públicas, na verdade, questiona e chama a atenção para esse aspecto no seu parecer, é, por um lado, se efetivamente este efeito será de molde a eliminar completamente aquele que é, digamos assim, o percurso esperado da própria procura externa, como eu estava a mencionar, e que é um efeito muito assinalável. Isso, por outro lado, efetivamente, é possível, digamos, estimar esse mesmo impacto resultante de medidas que vão no sentido de reforçar a competitividade da economia portuguesa e se elas de facto se traduzirão nesse resultado, que é o resultado esperado do ponto de vista do Ministério das Finanças em termos da evolução das exportações. E, portanto, há aqui algumas dúvidas que subsistem e que nós próprios, Conselho, gostaríamos de ter visto melhor explicados. Passava então agora para a componente orçamental e para aquelas que são as metas de política orçamental contidas no programa de estabilidade. Denota-se, de facto, que há aqui metas menos ambiciosas do ponto de vista da melhoria do saldo orçamental, nomeadamente do saldo em termos nominais, do saldo global. No entanto, mantém-se, de facto, a orientação contracíclica da política orçamental e o objetivo que o Governo traçou de alcançar saldos orçamentais positivos, que são também eles próprios compatíveis com a redução do rácio de dívida pública, aparecem de facto consubstanciados no atual programa de estabilidade, portanto nas metas que estão traçadas no programa de estabilidade. No entendimento do Conselho das Finanças Públicas, como sabem, esta é uma orientação, a orientação adequada, tendo em conta a situação da economia portuguesa, que é, como sabemos, ainda uma situação de vulnerabilidade, face, digamos, à exposição da nossa economia a um conjunto de riscos, riscos macroeconómicos e riscos orçamentais, e, portanto, consideramos que, efetivamente, o controlo das despesas, da despesa pública é fundamental, até porque, como sabemos, as receitas, por sua vez, são sempre muito mais vulneráveis, muito mais voláteis e muito mais dependentes das vicissitudes, digamos, da conjuntura económica. No que diz respeito à redução da dívida pública, também, obviamente, é resultado desse esforço e também da combinação do efeito económico, da economia, temos uma redução ao longo de todo o exercício para nos quedarmos, digamos, num valor que é inferior a 100% do PIB no final do exercício de projeção. Verificamos que a passagem do déficit orçamental ainda previsto para 2019, ao excedente orçamental que se estima a fixar em 0,7% do PIB no final do período de projeção, resulta fundamentalmente da combinação de dois aspectos fundamentais. Por um lado, o facto de o Ministério das Finanças estimar toda uma envolvente macroeconómica positiva em relação às principais variáveis que justamente condicionam a evolução da cobrança de receita e o desempenho orçamental no seu todo, o produto, o emprego e os salários, e depois o facto de apontarmos para dinâmicas orçamentais favoráveis, em particular do lado da receita, e que procuram, de alguma maneira, acomodar a pressão que existe e que se verifica em certas componentes da despesa e que são pressões que podem, de facto, vir a materializar-se, com impactos não inteiramente percepcionados e que têm que ver com a materialização de riscos que o próprio Conselho tem vindo a assinalar. Destes riscos, como aliás tivemos oportunidade de assinalar no documento de situação e condicionantes que apresentámos em março, obviamente que desde logo a deterioração da envolvente económica do cenário macroeconómico maior do que aquela que neste momento estimamos, e obviamente que isso comprometeria os objetivos orçamentais previstos, o impacto da continuação de necessidades de apoio ao setor financeiro, embora no programa de estabilidade já haja, digamos, um detalhe orçamental, não apenas para o ano corrente, 2019, mas também para os dois anos seguintes, obviamente que, nomeadamente, estou a falar nomeadamente do impacto com o novo banco, com o acionar do mecanismo de capitalização contingente para efeitos de capitalização do novo banco, ainda não conhecemos verdadeiramente o impacto global e, portanto, há aqui um risco que não é completamente percebido. E depois temos pressões orçamentais particulares que se prendem essencialmente com duas áreas. Por um lado, a questão do financiamento e do funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, a evolução, digamos, da despesa corrente, mas também daquelas que são as necessidades de investimento nesta área, é uma área que nos merece, neste momento, alguma preocupação, preocupação, e estamos mesmo interessados em estudar, em analisá-la. Depois, obviamente, a questão do efeito, e os efeitos que resultam do processo de descongelamento, processo que está em curso, relativamente a um conjunto de carreiras, as carreiras gerais, a carreira geral, mas também as várias carreiras especiais da administração pública. Uma última nota que eu queria deixar aqui nesta intervenção, aproveitando o facto de aqui estar, que vem na sequência de um conjunto de reparos que o Conselho das Finanças Públicas tem feito a este respeito, fê-lo no passado, e me parece que é importante continuar a focar este aspecto. Nós estamos no contexto da apreciação de um programa de estabilidade. Como sabem, o programa de estabilidade insere-se, por um lado, numa lógica nova de orientação da política orçamental que resulta das regras europeias, as regras do semestre europeu, mas, por outro lado, aquilo que é um figurino que foi traçado pela lei de enquadramento orçamental, que apontava para a definição de um processo orçamental de duas fases. Se a lei de enquadramento orçamental de 2015 estivesse plenamente em vigor, nós estaríamos, nesta altura, no quadro justamente da chamada primeira fase do processo orçamental. E esta primeira fase do processo orçamental, que obviamente não procura de maneira nenhuma desvirtuar a segunda fase desse processo que tem lugar com a aprovação do orçamento do Estado, e que é um orçamento onde, de facto, o princípio da democracia financeira se faz sentir em toda a sua plenitude, mas este processo, esta primeira fase tem uma função muito importante, que é uma função de enquadramento macro e é uma função de delimitação e de definição das grandes linhas de despesa, nomeadamente das linhas que devem ou deveriam constar de um quadro, um verdadeiro quadro plurianual de despesa pública, o qual, como os senhores deputados sabem, deveria agora ser aprovado no quadro da aprovação da própria Lei das Grandes Opções em matéria de planeamento. Portanto, aliás, uma ideia muito interessante que a Lei de Enquadramento Orçamental trouxe foi justamente esta ideia de aproveitar uma lei que tem uma dignidade constitucional, que é a Lei das Grandes Opções do Planeamento, para lhe dar um sentido novo, trazer, digamos, também a sua relevância do ponto de vista orçamental como um instrumento em que o Parlamento define, a priori, aquilo que vão ser as grandes metas de despesa para os programas orçamentais, para as missões de base orgânica e, portanto, para os níveis mais agregados de despesa pública. E que, como sabem, nos termos do artigo 35 da Lei de Enquadramento Orçamental, se a memória não falha, são, digamos assim, condicionantes, vinculantes, nomeadamente para o primeiro exercício, para o primeiro ano de projeção, para o primeiro ano de previsão, peço desculpa, para o primeiro ano de previsão no âmbito desse mesmo programa. E, portanto, a ideia de o orçamento ter aqui uma vinculação externa, resultante daquilo que teria sido uma decisão aprovada em abril, justamente, pelo próprio Parlamento. E, portanto, o orçamento do Estado estaria, digamos assim, contido nos limites de despesa previamente definidos nessa primeira fase e estaria, digamos assim, externamente vinculado, e é isso que, de facto, a Lei de Enquadramento Orçamental determina, essa vinculação. Neste momento, não é o que acontece, de uma forma anómala, do ponto de vista jurídico, porque, como sabem, o quadro acaba por estar enxertado na própria Lei do Orçamento do Estado, e, portanto, seria desejável que o sistema orçamental português evoluísse, de facto, para esse modelo de duas fases, em que, efetivamente, depois, o Governo tem a capacidade de acomodar e de fazer as suas decisões de alocação de despesa em função das linhas previamente definidas e dos valores mais agregados previamente definidos. Ah, peço desculpa, estou mesmo a terminar, Sr. Presidente, peço desculpa. Portanto, só para finalizar também, embora o Conselho faça notar que tenham sido já dados importantes, alguns passos importantes no sentido também da transposição de regras contabilísticas, nomeadamente o sistema de normalização para as administrações públicas, e que neste momento várias entidades já aderiram de facto a esse novo modelo de contabilidade, mas ainda há passos importantes no sentido de aprofundarmos essa evolução, uma evolução que nos parece muito necessária na compreensão daquela que é a situação financeira global do país, das administrações públicas portuguesas, e, portanto, de um modo geral, desejaríamos que houvesse passos mais consistentes no processo de regulamentação e de concretização da Lei de Enquadramento Orçamental, e que, efetivamente, e que fazemos, temos, naturalmente, fazemos votos de que a lei possa, de facto, entrar em vigor em toda a sua plenitude. Sr. Presidente, muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria agradecer e saudar a professora doutora Nazaré da Costa Carvalho pela sua nomeação como Presidente do Conselho das Finanças Públicas. É com muita satisfação que ouvimos na sua tomada de posse salientar o seu empenho em continuar a zelar pelo cumprimento das regras orçamentais, e estou a citá-la, contribuindo assim também para uma maior transparência, responsabilidade e solidez das instituições democráticas. É de facto esta também a visão do PSD sobre o Conselho das Finanças Públicas, desde que o anterior governo criou em 2012. Na nossa opinião, o Conselho das Finanças Públicas tem, de facto, cumprido bem com a sua missão e, portanto, eu gostava, em nome do PSD, desejar o maior sucesso nesta sua nova função e aproveito também para cumprimentar a equipa que veio aqui hoje, também do Conselho das Finanças Públicas, pela presença aqui. E é por tudo isto, com especial preocupação, que lemos no vosso parecer e ouvimos hoje a senhora professora aqui reiterar que o Conselho das Finanças Públicas não endossa as previsões do Governo para 2021 e 2023, porque as qualifica como não sendo o cenário mais provável nem o mais prudente. Para além do mais, embora considere que as previsões para 2019, entre 2019 e 2020 estão dentro do intervalo de projeção das organizações oficiais que costumam consultar, nacionais e internacionais, de facto a previsão do Ministério das Finanças está no topo dessas previsões, é muito otimista e tem, portanto, riscos descendentes. Aliás, este cenário no mais curto prazo só se aguenta de facto porque a OCDE ainda não reviu as suas previsões e, portanto, muito em breve é bem possível que de novo as previsões do Ministério das Finanças ultrapassem qualquer outra previsão para Portugal. E, na nossa opinião, não é demais dizer que esta situação é muito grave. É nesse sentido que eu gostava de lhe fazer algumas perguntas para clarificar e perceber melhor esta posição do Conselho das Finanças Públicas. Em primeiro lugar, perguntar se alguma vez desde a sua criação o Conselho das Finanças Públicas deixou de endossar as previsões do Governo como aconteceu desta vez. Teve reservas, sabemos, em várias ocasiões, de certo, mas se alguma vez deixou de endossar previsões. Depois, no parecer, foi referido que o Conselho das Finanças Públicas teve uma reunião com a equipa do Governo, apresentou as suas dúvidas, referiu também que o Governo esclareceu algumas questões. Mas fica a dúvida, porquê é que o Governo optou, apesar dos avisos, apesar dos alertas, apesar dos argumentos técnicos do Conselho das Finanças Públicas, porquê é que o Governo optou por usar previsões que simplesmente não são credíveis, que são mais do mundo da fantasia do que na realidade de projeções? Será que nos pode indicar quais são os principais riscos para as finanças públicas de usar previsões que não são de facto credíveis? Por exemplo, de que forma é que estas previsões empoladas comprometem a previsão de déficit ou escondem a real dimensão do peso da dívida pública? Ou de que forma é que estas previsões não servirão para o Ministro das Finanças tentar vender uma imagem mais favorável da carga fiscal no futuro do que na realidade ela será. E gostava agora de lhe pôr uma pergunta, não referiu aqui, mas é uma questão que nos preocupa bastante e a mim pessoalmente tem preocupado muito nos últimos anos, que é uma questão específica do produto potencial e da produtividade nas previsões do Ministério das Finanças. De novo, num exercício de fantasia, a projeção de crescimento potencial do Ministério das Finanças está muito acima das previsões existentes e, em particular, no longo prazo, no muito longo prazo, acima da projeção do FMI e do próprio Conselho das Finanças Públicas. Num documento de julho de 2018, o Conselho das Finanças Públicas explicitou, aliás, muito bem, que segue a metodologia da União Europeia para a sua previsão de produto potencial. Agora, se considerarmos que o Governo tem de aplicar também a metodologia da União Europeia, como é que explica que haja uma divergência tão grande nas previsões do Governo, em particular face ao Conselho das Finanças Públicas? Porque o FMI poderá ter uma metodologia diferente, mas não é o caso, parece-me aqui, e portanto é mais um elemento que para nós não é compreensível. E gostava que me explicasse quais são as consequências, na sua opinião, de empolar também este crescimento potencial da economia portuguesa no futuro. Para o PSD, este é mais um truque, uma espécie de truque para evitar ter que apresentar medidas estruturais para melhorar o saldo orçamental. Mas também para esconder a realidade que a produtividade da economia portuguesa é muito baixa, tem vindo a descer nos últimos anos e o diferencial com a União Europeia se tem aprofundado. E a consequência direta desta situação para a vida dos portugueses é muito clara. É que em 2017, o PIB per capita face à média da União Europeia diminuiu em Portugal. E se a produtividade e o produto potencial da economia portuguesa não começarem a melhorar, esta situação só se pode agravar. Portanto, estamos numa circunstância em que, de facto, a qualidade de vida dos portugueses pode continuar a deteriorar-se face à média da União Europeia, que é uma situação que o PSD não deseja e que queríamos mesmo que fosse combatida com muito mais intensidade por parte do Governo. Para além do mais, e refere no relatório, neste tal relatório que eu estou a citar, já de julho de 2018, que se chama Riscos Orçamentais e Sustentabilidade das Finanças Públicas, refere que o crescimento potencial é a garantia de solvabilidade da dívida pública, que depende, por um lado, do nível, composição e ritmo de acumulação da dívida pública, mas, por outro lado, da capacidade sustentada de crescimento da economia. Ora, de facto, na opinião do Conselho das Finanças Públicas, este crescimento potencial da economia portuguesa é bastante mais baixo do que aquele que o Ministro das Finanças tem apresentado. Agora, segundo o vosso parecer, o Governo apresentou um esclarecimento sobre este produto potencial e a Sra. Professora referiu esse esclarecimento. Diz no parecer a incorporação, que este aumento do produto potencial fora das outras previsões credíveis se deve à incorporação dos efeitos das reformas estruturadas operadas no país nos últimos anos. Isto primeiro, primeiro gostava de perguntar a que reformas estruturais é que se está a referir ao Ministro das Finanças. As do anterior governo, que o governo, o atual governo, costuma dizer com muito orgulho que anda a tentar reverter e que tem tentado reverter, é porque de facto não se vislumbra mais nenhuma reforma estrutural que este governo tenha feito. Aliás, eu acho que o Ministro das Finanças tem alergia à palavra, à expressão reforma estrutural. Portanto, para mim é incompreensível que depois usem o argumento das reformas estruturais que supostamente fizeram para dizer que o produto potenciado será maior. Portanto, gostava de saber se o Ministério lhe explicou em mais detalhe a que reformas é que se está a referir. E, por fim, gostava de fazer dar uma nota sobre a lei de enquadramento orçamental. O PSD partilha toda a sua preocupação com o atraso na implementação da LEO. Aliás, o PSD votou contra o adiamento porque reconhecemos a importância da LEO, em particular para a orçamentação por programas. A LEO dá um reforço fundamental de transparência ao processo de realização e elaboração do orçamento, das finanças públicas, e é crucial numa perspectiva de transparência e de uma melhor compreensão também por parte dos cidadãos daquilo que o Governo pretende fazer, era fundamental que fosse implementado com rapidez. Por isso, no que diz respeito ao PSD, terá sempre todo o apoio para tentarmos pôr em prática esta reforma que é para nós fundamental. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra a Sra. Presidente.
Muito obrigada pelas questões, Sra. Deputada. Nós diferenciámos justamente no nosso parecer estes dois períodos dentro do período de projeção e, de facto, para efeitos de não endosso, está em causa aqui fundamentalmente a segunda parte, portanto, a segunda parte do período. Suponho que nunca fizemos essa distinção no passado relativamente a não haver um não endosso relativamente a algum dos períodos. É tudo o que lhe posso dizer, embora creio que no ano passado terá havido, enfim, também uma reserva similar e, portanto, em linha com o que neste momento também fazemos. E, portanto, creio que é isso que posso responder. Bom, obviamente eu não posso responder porque é que o Governo, para citar, optou por usar projeções que não são credíveis. Peço desculpa, eu creio que isto não será uma resposta. Agora, o que, obviamente, todos sabemos, isto não é uma evidência, que o comportamento, o desempenho orçamental é fruto daquilo que é o desempenho da economia, não é? E, portanto, muito em função, por isso é que nós próprios assinalamos como um dos riscos que pode refletir-se no desempenho orçamental é esse, é efetivamente a situação económica se deteriorar, digamos, para lá daquilo que neste momento é expectável. E isso pode, de facto, implicar uma deterioração e afetar o comportamento orçamental. Portanto, nós não sabemos neste momento, enfim, qual será efetivamente esse comportamento. Relativamente à questão relacionada com a evolução do PIB potencial, de facto, a generalidade das projeções que são conhecidas e, portanto, para este período de projeção, estimam a estabilização do PIB potencial em torno de 1,5% no crescimento e, de facto, no caso da projeção do Ministério das Finanças, ela estará ali, digamos, na ordem dos 2%, se a memória me não falha. Essa, de facto, também é uma das razões que nos leva a ter, de facto, algumas dúvidas quanto ao sentido da evolução do PIB potencial. A informação que efetivamente obtivemos e que está depois também mencionada no documento é de que essa evolução reflete justamente o impacto desse conjunto de reformas que nos foram apontadas, nomeadamente, como há pouco dizia, na área das qualificações, da inovação e desenvolvimento, da investigação, etc. Portanto, um conjunto de o impacto relativamente a essas mesmas reformas. Não sei exatamente se reformas pretéritas, nomeadamente as reformas do ponto de vista do funcionamento do mercado de trabalho, qual é o seu impacto a este nível, mas efetivamente temos como indicação essas que estão vertidas de facto no documento. Sabemos também que a evolução do PIB potencial também condiciona a evolução do saldo estrutural. Portanto, obviamente que é muito em função se o PIB potencial sobe, a componente cíclica tende a decair e, portanto, isso significa que uma boa parte do ajustamento será feito pelo lado do saldo estrutural e, portanto, isso traduz um melhor desempenho do ponto de vista do cumprimento do objetivo de médio prazo. Portanto, é isto que posso dizer, relativamente à questão que foi colocada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Para uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria começar por cumprimentar o Sr. Vice-Presidente, os Srs. Vogais e, naturalmente, sobretudo, a Sra. Presidente, a Sra. Professora Doutora Andréa Costa de Cabral, e dar-lhe, felicitá-la pela sua eleição, desejar-lhe as maiores felicidades no seu mandato como Presidente do Conselho de Finanças Públicas e, já agora acrescentar, como o trabalho do Conselho admite, envolve muitas vezes previsões que, independentemente de qual seja o partido que está circunstancialmente no poder, que, a bem do país, as previsões do Conselho sejam sempre superadas pela realidade do crescimento da economia portuguesa. Eu queria que talvez começar um pouco por aqui, porque eu acho que é errado sermos excessivamente assertivos no que toca a previsões. Previsões, os títulos dos jornais dizem sempre acompanhar, há o risco de, sim, mas isso quase que podíamos acrescentar ao lado da palavra previsão, que qualquer previsão comporta o risco de um conjunto de variações num sentido ou no outro. Aliás, se quisermos fazer todos um exercício de relativização de previsões, podíamos pegar no documento homólogo deste, produzido pelo Conselho de Finanças Públicas em 2017, que é o último em que os dados já são definitivos, e o que é que vemos? Vemos que há aqui uma grande lista de previsões e que toda a gente se enganou. Isto é das finanças, o Conselho, as instituições internacionais, toda a gente se enganou e enganou-se fortemente. Enganaram-se no crescimento do ano que já tinha passado, no crescimento do ano que estava a correr e no crescimento do ano imediatamente a seguir. Como o Conselho foi um pouco mais pessimista que o Ministério das Finanças, o Conselho enganou-se um pouco mais que o Ministério das Finanças. Esse desvio em relação às projeções foi, aliás, mais significativo ainda nas projeções relativas ao saldo orçamental do que nas projeções relativas ao crescimento do PIB, mas aqui o próprio Ministério das Finanças se enganou. Bom, naturalmente, gostaria de tirar a conclusão, e é uma conclusão que eu espero, se calhar o modelo do Conselho de Finanças Públicas é, de facto, um modelo pessimista e, por natureza, mais pessimista que o Ministério das Finanças, mas, naquele caso, o próprio modelo do Ministério das Finanças foi, de facto, um modelo pessimista. De qualquer forma, e sem menosprezar os alertas do Conselho de Finanças Públicas, como eu digo, os riscos fazem parte, e é evidente que há um desalinhamento das projeções, conforta-me, contudo, que esse desalinhamento seja apontado nas previsões que são mais distantes e não naquelas que estão mais próximas. Como é evidente, o risco, a falibilidade da previsão é menor nas previsões que são mais próximas. Essas são endossadas pelo Conselho, sabemos todos muito menos sobre o que acontecerá em 2022 ou 2023, e são essas as que não são endossadas pelo Conselho. Queria dirigir-me à questão das causas dos fatores daquilo que poderá ser um crescimento estrutural sustentado do PIB potencial. Primeiro, mais uma questão de relativização. Há cerca de 5 anos, o FMI estimava que em Portugal a taxa natural de desemprego andasse pelos 10% ou 11%. E, naturalmente, até essa taxa natural de desemprego influencia o PIB potencial, na medida em que se considera que há ali umas centenas de milhares de cidadãos que não podem, efetivamente, contribuir para a atividade produtiva. Nós, neste momento, vamos com uma taxa de desemprego um pouco acima de 6, prevendo-se que ela deixa de 6 neste período, bom, o que relativiza um pouco essas estimativas de ainda há 5 anos, de que havia ali uma barreira em que da taxa natural de desemprego. Portanto, esta redução do desemprego, creio eu, explica muito sobre aquilo que é a marcha da produtividade. Naturalmente, a redução muito acelerada do desemprego significa que entram no mercado de trabalho, ou seja, estão a trabalhar, cidadãos que, em média, serão menos produtivos, ou seja, acrescentam menos marginalmente do que a produtividade média, e que isso explica muito sobre a evolução da produtividade. E que, portanto, o desemprego não pode continuar a descer ao mesmo ritmo, senão em poucos anos teríamos um desemprego negativo, o que é, teoricamente, impossível. O abrandamento da redução do desemprego, naturalmente, creio eu, terá reflexos na taxa de crescimento da produtividade. Taxa de crescimento da produtividade que também podemos sensatamente acreditar é influenciada por, fundamentalmente, eu diria, duas alterações estruturais. Uma não é dos últimos anos, é de décadas. Portugal, desde o final dos anos 70, fez um colossal esforço em vencer aquilo que era a sua principal distância em relação à Europa, que era a da qualificação dos trabalhadores. E tem, pela primeira vez nos últimos anos, as gerações que saem para o mercado de trabalho têm níveis de qualificação que já são próximas daquelas que acontecem noutros países da Europa. Esta é a grande reforma estrutural das últimas décadas. Há uma reforma, outra reforma estrutural que é mais recente, que é que esses jovens qualificados deixaram de ir contribuir para a criação de riqueza no centro da Europa, ou seja, que os saldos migratórios negativos que marcaram o princípio desta década se interromperam. E é nisto que eu acho, estes são os dois fatores essenciais, porque eu acho que é credível que no longo prazo se retoma aquilo que não é uma tendência nova. Era a tendência da economia portuguesa dos anos 80 e 90, que crescia bastante acima da média europeia, foi interrompida claramente por dois choques, um no princípio do século, o outro da grande recessão. A economia tem um crescimento nulo, fundamentalmente, entre 2001 e 2014, e portanto, o que nós esperamos, no fundo, é o retomar daquilo que era uma tendência da economia e que foi interrompida por estes 14 anos de muito maus resultados. Queria só aproveitar este último minuto para também pedir uma reflexão sobre qual deve ser a natureza de um programa de estabilidade apresentado no último ano de uma legislatura. E este é um exercício bom para o futuro, porque a verdade é que neste momento é apresentado um programa de estabilidade e em outubro os cidadãos vão às urnas. Os partidos apresentarão programas eleitorais que naturalmente conterão medidas que podem contender com os vários indicadores que aqui são previstos. Este governo entendeu, acho eu, que este programa de estabilidade não devia ter medidas novas, ou seja, que só as medidas já tomadas ou as medidas já incorporadas em programas de estabilidade anteriores deviam ser incorporadas neste programa. Ele tem a função de delimitação, que a Sra. Professora referiu na resposta anterior, mas gostaria que nos dissesse qual é, na sua opinião, se deve ser assim, se o programa, no último ano de legislatura, deve ser de facto um programa diferente dos programas dos outros anos de uma legislatura, no sentido em que tem que considerar a liberdade da opção democrática que acontece no mesmo ano e considerar que o orçamento subsequente já não será realizado ou aprovado pelo mesmo Parlamento que aprecia o programa de estabilidade.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Presidente, para responder. Obrigada,
por favor. Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas questões que coloca. Obviamente, qualquer exercício de previsão e de projeção envolve, evidentemente, enfim, o risco de não ser inteiramente certeiro, não é? Mas, obviamente, que tratando-se de utilizar modelos que estão trabalhados e que têm vindo a ser desenvolvidos e aperfeiçoados, eu creio que eles servem essencialmente como instrumento de orientação e de apoio à decisão por parte dos responsáveis políticos. E obviamente, quando se fazem alertas, esses alertas têm então só, digamos, um objetivo, que é o objetivo precisamente de ajudar a indicar que existem riscos, existem eventualmente áreas onde se estão a verificar dificuldades, e que é preciso estar atento a elas, na forma como se formula a política, na forma como se definem as políticas públicas e, portanto, o facto de esse resultado não ser inteiramente certeiro não nos deve, digamos, fazer esquecer aquele que é essencialmente o objetivo de todos estes exercícios, é, de facto, tornar a decisão política, a decisão financeira, uma decisão mais orientada e mais capacitada, digamos assim, mais informada. Relativamente àquilo, aos fatores que têm vindo, de facto, a condicionar o crescimento do PIB potencial, enfim, aquilo que é a dimensão mais estrutural do crescimento da economia portuguesa, obviamente que o fator de trabalho é um fator importante, mas eu creio que hoje, enfim, e os vários estudos que têm sido publicados vão nesse sentido, grande parte, digamos, do motor, digamos, de crescimento do PIB potencial está na produtividade total de fatores, digamos, há aqui a questão, de novo, portanto, a importância das revoluções tecnológicas e do impacto da tecnologia e da inovação, me parece, de facto, ser o aspecto crucial, não é? Portanto, em termos, de novo, daquilo que pode impulsionar o crescimento a longo prazo, estamos, de facto, essencialmente a pensar, até porque a influência do trabalho e do capital tende a sofrer alguma estabilização e é por aqui que vemos, exatamente, a dinamização económica, tal como, aliás, ela tem sido estudada e tem sido refletida nos vários estudos. Relativamente à última questão que coloca, quanto àquela que deve ser a natureza do programa de estabilidade no último exercício, obviamente que os governos que estão em funções devem, de facto, ter essa cautela, não é? Estão a cessar uma legislatura, um mandato, e, portanto, essa cautela deve existir, e, portanto, concordo que... Agora, obviamente que não podemos, de maneira nenhuma, também esquecer aquele que é o impacto para exercícios subsequentes de medidas já adotadas, não é? E, portanto, é muito importante que esses efeitos carry over, não é? E a avaliação muito correta e muito rigorosa daquilo que são medidas que impactam efetivamente na realização da despesa, fundamentalmente, que elas sejam devidamente quantificadas. Portanto, e uma coisa, evidentemente, não obsta à outra.
Obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Para uma intervenção tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado João Almeida. Por favor,
Sr.
Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria também cumprimentar a professora doutora Nazaré Costa Cabral e todos os restantes membros do Conselho de Finanças Públicas e dizer que, inicialmente, uma declaração quase de princípio, que da parte do Grupo Parlamentar do CDS nós valorizamos muito o papel do Conselho de Finanças Públicas, fazíamo-lo quando apoiávamos o Governo e quando foi criado o Conselho de Finanças Públicas e valorizamos igualmente quando estamos na oposição. E temos muitas reservas, se não oposição, a visões de desvalorização e relativização deste tipo de exercícios e deste tipo de papel numa economia e num Estado como o nosso, porque aquelas ideias de que as previsões são sempre relativas e que todos aqueles que fazem previsões se enganam pelo menos uma vez, é algo que é muito negativo relativo ao rigor que se pretende dos exercícios orçamentais, mas também do esclarecimento que se pretende que exista para as tomadas de decisão em matéria de políticas públicas. E, portanto, nós achamos que aquele exercício que é aqui feito pelo Conselho de Finanças Públicas é relevante e que merece não uma opinião apenas genérica de desvalorização ou de relativização, mas merece uma análise concreta de cada um dos dados. E aquilo que encontramos, obviamente, é objetivo que é a primeira vez que o Conselho de Finanças Públicas não endossa previsões de um governo, nunca tinha acontecido e, portanto, não podemos deixar de valorizar isso e não podemos deixar de o valorizar relativamente ao período em que não endossa, mas também daquilo que é dito relativamente ao período em que endossa, porque, e dir-me-á, Sr. Professor, se é abuso o meu, se já tivéssemos uma atualização de previsões da OCDE, provavelmente este não endosso era geral em relação a todo o programa de estabilidade, porque obviamente os modelos são os que existem e a aplicação do modelo da OCDE àquela que tem sido a evolução dará como consequência essa exclusão das previsões do Governo também relativamente a 2019-2020. Mas o problema maior desta falta de alinhamento das previsões do Governo com aquilo que é o cenário de previsão das restantes instituições e a análise que é feita pelo Conselho de Finanças Públicas, não é só o irrealismo dos números a que se chega, é a forma como se chega a esses números. Porque, a senhora professora disse na intervenção inicial, e é verdade, todos sabemos, Portugal é uma economia pequena e aberta. E, portanto, como é que é possível fazer um exercício de previsão que, a funcionar, tinha que considerar uma economia com outro nível de resistência que a nossa, infelizmente, não tem, ou uma economia fechada que não fosse suscetível de influência por aquilo que é a conjuntura internacional. Agora, este exercício tem esta característica, de facto, provavelmente única, de numa conjuntura internacional de desaceleração, estimar um crescimento superior das exportações em relação àquilo que foi o desempenho neste mesmo quadro governativo, durante esta legislatura, com uma economia a crescer mais internacionalmente e a crescer mais em termos internos. Qual é o fator extraordinário? Não é o ganho de cotas de mercado, porque se nós virmos, e convém analisar os gráficos na sua plenitude, as exportações, o ritmo de crescimento das exportações de 2017 a 2019 desacelerou e desacelerou significativamente. E, portanto, tinha que haver aqui, nas exportações, uma inversão totalmente contracíclica, porque não só tínhamos que contrariar o nosso próprio ciclo de desaceleração do ritmo de crescimento das exportações, como tínhamos também de contrariar a desaceleração das economias que são o principal destino das nossas exportações. Portanto, mesmo com ganhos de cota de mercado, muito dificilmente se consegue ver onde é que este efeito existe. E já foi dito também aqui, não é só na questão das exportações. A questão das reformas estruturais é também extraordinária. O Primeiro-Ministro é o Primeiro-Ministro que disse numa entrevista, e a citação eu fui ver para ser rigorosa, a expressão reformas estruturais arrepia-me. Qualquer cidadão normal fica logo alérgico. Ninguém duvida que estas previsões do Ministério das Finanças são feitas por cidadãos normais. E sendo feitas por cidadãos normais no quadro deste Governo, é por cidadãos que provavelmente são também alérgicos a reformas estruturais. E, portanto, de que realidade estratosférica é que o Ministério das Finanças está a falar quando responde ao Conselho de Finanças Públicas dizendo não, o nosso cenário é mais otimista porque apesar de sermos alérgicos a reformas estruturais, temos aqui umas que vão de facto permitir que estes resultados aconteçam contra todas as previsões. Mas há um problema, é que mesmo indo às supostas reformas estruturais que este Governo apresenta, eu pergunto, se estamos a falar de reformas estruturais, vamos fazer agora aqui um exercício académico, admitindo que existiam e que de facto existiam na qualificação e na investigação e desenvolvimento, eu pergunto se o Conselho de Finanças Públicas consegue validar alguma reforma na qualificação da mão de obra e na investigação e desenvolvimento que produza um efeito tão imediato. Isso de facto será o único a nível mundial, porque se nós conseguirmos encontrar um tipo de reformas estruturais que conseguem qualificar a mão de obra de tal maneira que isso produz efeitos em 2 anos, ou que o investimento em investigação e desenvolvimento é de tal forma reprodutivo que isso também transforma a realidade do crescimento da nossa economia, nós de facto não descobrimos algo de único para Portugal, descobrimos algo de único para o mundo e temos que exportar essa nossa capacidade. Mas depois vamos ver que isto não casa com outros indicadores. O investimento não desacelera, mesmo nas previsões do governo, em relação a previsões do anterior programa de estabilidade. O investimento desacelera de 7 para 5,3% em relação ao orçamento de Estado. Portanto, o mesmo governo e o mesmo Ministério das Finanças que fazem previsões de exportações a crescerem de forma contracíclica, que fala de reformas estruturais que não existem, mas que existissem seriam únicas porque produziam efeitos imediatamente, reconhece que o investimento vai crescer menos do que aquilo que estava previsto. E, portanto, não atribui nenhum efeito a esta diminuição do investimento. Esta diminuição do investimento não tem efeito nenhum nas exportações e não tem efeito nenhum nestas supostas reformas estruturais que iam produzir efeitos contrários. Mas eu queria colocar questão também relativamente, e para terminar, a uma questão muito importante que é referida no parecer do Conselho de Finanças Públicas e que tem a ver com a relação entre a receita e a despesa. Eu vou terminar.
Não é para terminar, era para criar condições para ser ouvida aqui deste lado a intervenção do Sr. Deputado. Por favor, Sr. Deputado.
O parecer, muito obrigado, Sr. Presidente. O parecer diz que a evolução da receita permite considerar, e aí dá o benefício da dúvida ao Governo, que a evolução da receita possa acumular alguns efeitos de pressão na despesa. A pergunta que eu faço é que condições é que a receita tem para assegurar esse efeito? Porque o que nós vimos foi o maior nível de carga fiscal durante um período de expansão. A maior receita fiscal nominal que algum dia o país teve. Com o desaceleramento da economia, como é que é possível e expectável que a receita fiscal possa responder ou continuar a responder a este tipo de pressões do lado da despesa? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Presidente, para responder, por favor.
Obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado, também pelas questões que coloca. Começando justamente pela questão relacionada ainda com as projeções, obviamente que e quanto à questão das projeções serem inteiramente certeiras ou não, é preciso, ou poderem ser mais pessimistas ou menos pessimistas, também é preciso não esquecer, e eu há pouco não tinha mencionado esse aspecto, que nós notamos sempre e fazemos sempre notar, é que, de facto, as projeções do CFP são sempre feitas num contexto de políticas invariantes, não é? E, portanto, obviamente que isso depois pode também justificar que haja algumas diferenças relativamente depois àquilo que é o resultado verificado. Relativamente àquilo que se passou no ano passado, embora o Conselho das Finanças Públicas tivesse também, na altura, feito, enfim, alertas, notamos que o endosso foi feito porque elas estavam enquadradas dentro daquilo que eram, digamos, as principais projeções e aquilo que nós próprios estimamos relativamente a essa evolução. E, de facto, neste segundo período, como eu disse, neste caso, relativamente à segunda parte do período de projeção, essas condições que se verificaram no ano passado, de facto, não estão completamente reunidas. Obviamente que, enfim, não sabemos qual é que vai ser a projeção da OCDE, não a conhecemos, também não sabemos exatamente que impacto é que isso poderia ter na nossa própria avaliação, mas, portanto, teremos que aguardar que saia essa análise, o resultado dessa análise, para também podermos ter uma apreciação em relação a essa matéria. Efetivamente, como eu expliquei na apresentação, essa aceleração das exportações na parte final do período de projeção contraria aquilo que também nós vemos relativamente à evolução da procura externa e aquilo que nos preocupa relativamente ao que venha a ser essa evolução e à forma como também a economia portuguesa está dependente dessa mesma evolução. E, portanto, o Ministério das Finanças, eu também tive a oportunidade de explicar, dá uma explicação que muito se situa no quadro, digamos, justamente da melhoria das condições de competitividade da economia portuguesa e na obtenção de cota de mercado ao longo desse mesmo período de projeção. E, de facto, nós também o assinalamos, que, pelo contrário, do lado da procura interna, notamos essa desaceleração do investimento e, portanto, ela, enfim, ela está assumida, ela está registada e, portanto, não temos, enfim, muito mais a acrescentar relativamente àquilo que eu própria há pouco disse na apresentação. No que diz respeito ao crescimento da receita fiscal, de facto, com base naquilo que é a revisão que o próprio Ministério das Finanças faz no Programa de Estabilidade em relação àquilo que estava, por exemplo, no Orçamento do Estado para este ano, há uma perspectiva de uma evolução, digamos, mais favorável no que diz respeito à cobrança de receita fiscal portanto, aliás, através dessa melhoria, e nomeadamente desde logo para o ano 2019, em que há uma revisão em alta dos valores, que isso permite acomodar o impacto orçamental que, em determinadas rúbricas da despesa, tem que ser feito, nomeadamente a acomodação do efeito Novo Banco. Não é? Que neste momento já é, digamos, registado num valor superior, os 1.149 milhões de euros, e, portanto, essa acomodação faz-se pela via, digamos, de uma revisão em alta da receita fiscal, para este ano já, e também, por outro lado, por uma revisão em baixa da formação bruta de capital fixo, portanto, em que há também essa mesma revisão. São estes dois aspectos que permitem, de alguma maneira, acomodar o impacto orçamental do novo banco, enfim, da situação de capitalização do novo banco.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Já cumprimento a equipa do Conselho de Finanças Públicas. Gostava de, sinteticamente, em primeiro lugar, perguntar, portanto, o parecer que enviaram agora cinge-se às previsões macroeconómicas. Esta é uma questão que eu não sei, mas se o parecer que vão enviar a 9 de maio, se vai avaliar as questões orçamentais ou não. Porque as coisas são um bocadinho ambíguas do ponto de vista da legislação. Eu vi os estatutos do Conselho de Finanças Públicas e vi o protocolo entre as duas instituições. O protocolo só fala, efetivamente, num parecer sobre as previsões macroeconómicas, mas, pronto, eu gostaria de saber como é que é o próximo, porque acho que era importante que fosse também sobre as previsões orçamentais, e a doutora Maria José Nazaré Costa Cabral falou também na parte orçamental. Portanto, essa era uma questão específica. Eu, sinceramente, não sou dos que fico muito incomodado com os anos subsequentes, portanto, 21, 22, 23, porque sabemos que antes disso vai ser feito dois programas de estabilidade e vão rever todos os valores como este foi revisto. Portanto, não é o que me preocupa. Eu acho que este programa é importante para enquadrar a política orçamental do ano que vem e também previsões em relação a este ano. Eu confesso que, em relação a isso e ao crescimento económico, eu tenho dúvidas técnicas e vou apresentá-las sobre um valor, nomeadamente o crescimento económico, logo para 2019. O Conselho de Finanças Públicas prevê um crescimento do PIB em termos reais de 1.6 e o Ministério das Finanças de 1.9. Só que nós depois vamos ver cada uma das componentes, não é? Portanto, consumo privado, CFP 2, Ministério das Finanças 1.8. Portanto, todos os valores da procura interna são maiores no Conselho de Finanças Públicas. Consumo privado 2, 1.8, consumo público 0.5, no Conselho de Finanças Públicas 0.2, no Ministério das Finanças, investimento 5.4 em vocês, 5.3 no Ministério das Finanças. A única diferença, que é uma décima, é nas importações, que é um pouco maior. Ora bem, eu aqui rapidamente pus no meu Excel, usei os deflatores, os ponderadores do PIB, que são os últimos que tenho, mas não interessa, isto não bate certo, pelo menos nas minhas contas, e portanto eu gostava, é uma questão muito técnica, mas é uma questão muito importante, porque dá uma diferença colossal, digamos assim, em termos de taxa de crescimento do PIB em 2019. Eu não fiz essa análise para adiante, mas parece-me que há aqui, ou pode haver aqui, alguma questão, a menos que eu não a esteja a ver, mas é uma questão relevante. Para terminar, eu pessoalmente já respondi a uma questão colocada pelo Fernando Rocha Andrade. Eu percebo que o Governo tenha apresentado as políticas invariantes e essa é muito importante. Mas eu pessoalmente não me importaria ter um cenário com algumas políticas, mesmo sabendo que é o próximo Governo que as irá implementar. Isso muitas vezes é feito e a Comissão Europeia também gosta que seja feito. E, portanto, eu gostava que é uma opção política. O não ter apresentado aqui, digamos assim, o cenário com as políticas. Bom, e bem sei que estamos num cenário macroeconómico, eu tenho questões também sobre a parte orçamental, mas deixarei isso para depois. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Presidente, para responder, por favor. Eu respondo aqui rapidamente a duas questões que me coloca e depois, se o Sr. Presidente permite, depois passava aqui a palavra também ao meu colega, o professor Miguel Santobin, que irá aqui também acrescentar uma informação. Enfim, de facto, nós, no parecer que estamos a elaborar e que será apresentado em maio, no dia 9 de maio, não é? Iremos também fazer análise à parte orçamental. Neste momento não temos ainda toda a informação de que necessitamos para fazer essa avaliação e, portanto, estamos a aguardar. E, portanto, obviamente trabalhamos, enfim, relativamente a essa, esperando ainda que essa informação chegue e, portanto, logo que a tenhamos, iremos fazer também essa análise. Passava agora, então, se me permite.
Muito boa tarde a todos. Queria só reconhecer, de facto, e dizer ao deputado e colega Paulo Trigo Pereira que esse problema técnico existe, de facto, e que tem muito que ver com uma questão que vem do próprio Instituto Nacional de Estatística. Na verdade, quando o INE publica o PIB e as suas componentes a preços constantes, quando nós somamos as componentes do PIB a preços constantes, cada uma delas, isso não é igual ao valor do PIB a preços constantes também apresentado pelo INE. Desse facto resulta que quando se aplicam taxas de crescimento em termos reais a cada uma dessas componentes, depois pode não resultar a soma no PIB também em termos reais. Essa discrepância, que era relativamente pequena em alguns anos, tornou-se agora relativamente grande. E, consequentemente, provavelmente com uma alteração da base do PIB, isso será resolvido, entre aspas. Eu gostaria que o assunto fosse mais bem resolvido e que, de facto, houvesse uma coerência nessas somas. Mas confesso que ainda não percebi muito bem como é que isso é feito pelo Instituto Nacional de Estatística, quer em Portugal, quer noutros países. É um assunto que, de facto, existe e que merece algum estudo. Penso que essa nota existe no nosso relatório imediatamente anterior, não neste parecer, mas essa nota existe no nosso relatório anterior. Pequena, mas está lá.
Muito obrigada, Sr. Professor Miguel Ouvi, também Sr. Presidente. Vamos entrar na segunda ronda de perguntas pelo Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Inês Domingos, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este é realmente um debate interessante e, dado que, dada a importância, na nossa opinião, da previsibilidade do orçamento e das finanças públicas, parece-me da maior relevância aproveitar o facto de que estão cá para usar, enfim, o nosso tempo da forma mais eficiente e mais alargada possível. E a começar aqui por, enfim, não consigo conter a dizer ao Sr. Deputado Rocha Andrade que se esteve aqui a fazer a exegese das previsões sobre a natureza do que são as previsões económicas, e tudo isso é muito interessante, mas escapa à verdadeira questão, na nossa opinião, sobre as previsões macroeconómicas no enquadramento orçamental, que é elas terem de ser prudentes, estarem dentro de um intervalo de previsões credível para as finanças públicas e o Ministro das Finanças poderem fazer face a choques externos que possam acontecer, porque se à partida as previsões já estiverem demasiado esticadas...
Senhor Deputado, eu peço desculpa, Senhor Deputado Fernando Rocha Andrade, não só não está a ouvir, a Senhora Deputada está a dirigir-se especificamente ao Senhor Deputado, como está a prejudicar as condições em que nós podemos aqui ouvir. Muito obrigada, Senhor Deputado. Senhora Deputada Inês Domingos.
Senhor Deputado, eu estava a elogiar a sua capacidade de exegese das previsões, da natureza do que são as previsões das finanças públicas, mas estava de facto também a dizer que acho que não compreendeu exatamente qual é a natureza do exercício, que é ter a certeza que não são as previsões macroeconómicas que vão fazer falhar, de facto, os objetivos orçamentais no futuro, e para isso acontecer é preciso que as previsões sejam credíveis e estejam enquadradas dentro do que é um intervalo razoável de previsões, especialmente tendo em consideração, aliás, é uma coisa interessante porque o Ministro das Finanças e o próprio Primeiro-Ministro têm alertado para o para a desaceleração mundial, e depois de facto vê-se as previsões e não tem nada disso em consideração. Portanto, é no mínimo um bocadinho curioso e acho que isto é importante notar. E depois outra questão, e aproveito que está aqui a Sra. Professora para referir e para lhe perguntar, a visão do Partido Socialista, não é só agora do Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade, todo o Partido Socialista, exatamente, é que as economias têm de escolher. Ou escolhemos a produtividade, crescimento da produtividade, ou escolhemos o crescimento do emprego, porque os dois ao mesmo tempo não é possível, é uma impossibilidade. Ora, isso não é bem assim. E eu gostava aqui de contestar com números e com factos. Nos últimos anos, nos três anos desta legislatura, houve 8 países da União Europeia que tiveram crescimento do emprego superior a Portugal. Desses, 5 países também tiveram crescimento da produtividade superior e por vezes muito superior. São eles o caso de países que também tiveram uma crise bastante aguda e que tiveram programas de ajustamento, que é o caso de Espanha, Irlanda e Chipre, mas também Malta e Hungria. Portanto, esta dicotomia, assim semi-manicaísta, do Partido Socialista e do Governo não é espelhada na realidade. E, portanto, eu acho que é preciso ter muito cuidado, porque ao fazer um exercício de desvalorização da produtividade, supostamente porque houve um crescimento do emprego, que houve, de facto, houve um crescimento do emprego, mas isso não teria impossibilitado que pelo menos a produtividade não tivesse diminuído. Eu já não digo que precisava de crescer em níveis estratosféricos, mas de facto não havia necessidade nenhuma que tivesse diminuído e, portanto, eu gostava de perguntar se achava que haveria condições em que ao mesmo tempo tivéssemos tido nos últimos anos um aumento do emprego e que esse aumento de emprego também tivesse sido acompanhado de aumentos de produtividade, se houvesse as ditas reformas estruturais às quais, infelizmente, o Ministro das Finanças e o Primeiro-Ministro são alérgicos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pelo Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado João Paulo Correia. Sr. Deputado Manuel Caldeira Cabral, por favor.
Aproveito também para cumprimentar e dar as boas-vindas a todos. Eu salientava só, dentro do debate que está a ocorrer, que de facto, e dentro do que já aqui foi dito pelo deputado Fernando Rocha Andrade, que de facto houve, nos primeiros anos em que este Governo esteve em funções, um desfasamento grande entre as previsões e a realidade, que foi muito no sentido negativo. Não quer dizer que nas previsões para a frente deveremos manter que esse desfasamento vai acontecer, não é essa a minha posição, certamente, mas saliento que em 2016 houve previsões de crescimento para Portugal de 0,9 e verificou-se o dobro. Em 2017, algumas instituições internacionais previram 1,3 e verificou-se 2,8, mas o próprio governo foi acusado de otimismo, previa 1,8 no orçamento, errou por 1, mas errou por demasiado pessimismo, e mesmo em 2018 houve previsões que estavam no 1,5%, 1,3%, 1,4%, e verificou-se 2,1%, num contexto de arrefecimento internacional que não era previsível de início. Não digo isto para dizer vamos projetar para o futuro enorme otimismo, mas diria, olhemos para algumas das questões que aqui foram levantadas, podem estar por detrás de alguns destes aspectos. Uma delas é os ganhos de cota de mercado. É óbvio que as previsões internacionais, que normalmente são feitas sobre crescimento de exportações, como seguem padrões iguais para todos os países, não podiam prever que todos os países tivessem ganhos de cota de mercado. Isso seria um problema em termos da previsão, porque então o mercado seria outro. No entanto, em Portugal verificam-se nos últimos anos, e não é um fenómeno apenas deste governo, já no anterior governo se verificaram ganhos de cota de mercado, isto é um crescimento das exportações acima do que seria a previsão baseada no crescimento dos mercados. O que quer dizer que alguma coisa de positivo está a acontecer na competitividade portuguesa. Em 2017 e 2018 acentuou-se até o crescimento desses ganhos de cota de mercado face aos anos anteriores. E, portanto, eu penso que prever alguns ganhos de cota de mercado é, neste momento, para a economia portuguesa, eventualmente mais próximo de uma previsão real, mas não me parece algo que uma instituição internacional possa fazer com a mesma facilidade, porque teria que justificar porque não o faz para algumas das outras economias que poderiam desejar a mesma coisa. A terceira questão que levantava era sobre o PIB potencial e sustentabilidade. Eu penso que a maior credibilidade que no PIB potencial de Portugal, que é dada, e no crescimento do PIB potencial futuro, é dada pela própria sustentabilidade, como aqui foi dita, da questão da dívida pública. E se não houvesse essa credibilidade nos mercados de que o PIB potencial português tem perspectivas de crescimento que podem não ser exatamente as que estão aqui, nem a das previsões, não vamos discutir a 1,1 ou 1,2, mas não teríamos, de facto, a descida das taxas de juros que temos a ter, que obviamente dependem do equilíbrio das contas públicas, mas dependem também de uma projeção de crescimento do PIB potencial que se reflete depois na descida do endividamento, de ser credível a que está, e nesse aspecto parece-me que foi também bastante próxima da que o próprio Conselho prevê a descida do endividamento, que é um fator importante. Quanto às reformas estruturais, eu salientava apenas que este Governo, com o Simplex, fez reformas muito importantes na administração pública e na relação e modernização da administração pública com os cidadãos, que tem um efeito importante na produtividade e na poupança de custos de contexto. Na área, por exemplo, da energia, fizemos reformas importantes que permitiram efetivamente baixar o preço da energia e baixar algumas rendas. E na área da tecnologia, sim, é verdade que muitas destas reformas só terão efeitos a médio e longo prazo. Mas também é verdade que algumas das reformas feitas na área da tecnologia e das qualificações, como muito bem disse aqui o Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade, ao terem criado mais emprego para pessoas qualificadas e terem interrompido um ciclo de saída líquida de trabalhadores que estava a acontecer, podem ter tido um efeito mais forte e mais imediato e continuar a ter esse efeito do que se pensa. Mesmo as reformas tecnológicas, muitas das reformas que estamos a fazer no programa Interface ou o reforço do investimento em ciência, terão efeitos a médio e longo prazo. Mas muito do que fizemos com as startups e muito do que fizemos da atração de centros de competências para Portugal está a ter um efeito muito forte, muito mais imediato do que nós próprios contávamos. E, portanto, algumas dessas reformas e algum desse trabalho que foi feito e devo salientar que não apenas por este governo, mas, de facto, está a ter um efeito, e é um efeito que se está já a refletir na criação de emprego qualificado e numa alteração do perfil estrutural e no perfil de expectativas tecnológicas sobre os produtos portugueses, que se reflete também na valorização dos produtos, que é muitas vezes, e dos serviços, que é muitas vezes uma forma de valorização. Última questão que aqui coloco, a questão do turismo. O turismo não só teve um crescimento muito bom, como cresceu muito mais em valor do que em qualidade. E está aí um efeito interessante do que é essa alteração de percepção. A valorização do produto turístico de Portugal não está a ser feita meramente com base na competitividade ou numa competitividade via preço, proximidade ou até nos problemas de outros mercados que muitas vezes foram salientados. Está a ser feita, de facto, com uma valorização do destino turístico que se reflete em maior preço por quarto, em maior rentabilidade das unidades turísticas, mas em que se está a refletir também nos prémios, na grande atenção que, de facto, tem merecido o turismo em Portugal. E saliento que este caminho, de facto, é um caminho que está já a dar frutos e não só um caminho que nós esperamos que dê frutos no futuro, embora esperemos que sim venha a dar mais frutos no futuro. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida. Sr. Deputado... Senhora Presidente, para responder.
Bom, eu acho que as duas questões até estão interligadas. De facto, o Conselho das Finanças Públicas também concorda que, efetivamente, o crescimento económico deve passar pelo reforço da produtividade, enfim, não apenas do emprego, mas da produtividade. Nós, no nosso cenário, no cenário que apresentámos em março, estimámos, de facto, um crescimento da produtividade aparente do trabalho, enfim, a um ritmo inferior àquilo que é o crescimento das remunerações, mas estimamos um crescimento, um crescimento moderado e da produtividade aparente do trabalho, e, portanto, é desejável que essa produtividade aumente, portanto, obviamente, concordamos com esse fator, que esse fator é, de facto, um fator dinamizador fundamental. E também, obviamente, compreendemos que a economia portuguesa, de facto, fez um esforço nos últimos anos para, de facto, mudar o seu perfil tradicional, que era um perfil muito virado para a procura interna e, portanto, a reorientação desse crescimento para uma lógica de enfim, apontando mais para um crescimento pela via externa, pela via do motor das exportações. Esse também nos parece que é um caminho, obviamente, que temos que continuar a aprofundar. Já no que diz respeito digamos, à questão do turismo, sabemos a importância que o turismo tem na economia portuguesa, sabemos também a evolução que o turismo teve nos últimos anos favorável, é um importante elemento de melhoria, digamos, do comportamento da nossa balança externa, e particularmente da balança de serviços. Agora, também temos que estar aí, digamos, um pouco atentos e acho que não podemos ter aqui um excesso de otimismo. Também é preciso ter aqui algum cuidado porque o turismo ele próprio também não é garantido que não sofra uma desaceleração e que não haja alteração também. E, portanto, acho que mesmo a evolução externa, de novo, voltamos um pouco à questão inicial, o impacto não apenas do Brexit, que tem sido porventura mais falado, mas enfim, de outros aspectos que podem, de facto, terminar uma desaceleração da importância que o turismo tem tido e do crescimento que o turismo tem tido. E, portanto, acho que temos que ter também aí alguma cautela.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não registro mais nenhum pedido de intervenção. Resta-me agradecer ao Sr. Presidente, ao Sr. Vice-Presidente, aos Srs. Vogais, a todos os elementos do Conselho de Finanças Públicas, a disponibilidade para aqui estarem e para apresentar os relatórios que são solicitados e que são sempre muito aproveitados por todos os grupos parlamentares e pelo país em geral, porque são públicos. públicos. E é exatamente isso que pretendemos, cada vez criar melhores condições de literacia financeira e económica também. Muito obrigada e desejo, aproveito para desejar as maiores felicidades na medida em que, por incompatibilidade com a minha própria agenda, não pude estar na tomada de posse, desejo-lhe as maiores felicidades. Despedi-me já da professora Teodora Cardoso no último Orçamento de Estado e seguramente, pelo menos, e agora vou ser incorreta, temos de novo uma Presidente do Conselho de Finanças Públicas. Muito obrigada.
Muito obrigada.